Vamos continuar. Ontem nós vimos, ontem e anteontem, nós vimos duas histórias. Uma é um exemplo do que pode acontecer e a outra é uma história de fato que aconteceu, demonstrando que a gente tem as suas formas de fazer as coisas acontecerem e não precisa do ser humano se meter para fazer as coisas. Então nós vimos uma história e o Midrash conta, a Gemara conta, sobre o versículo que a Torá fala de Elohim na Leiadó, que Hashem colocou para a pessoa matar sem querer. Então nós vimos aquele exemplo famoso, pessoa que matou sem querer, não tem testemunhas, pessoa matou de propósito, também não tem testemunhas, os dois se encontram no mesmo lugar, aquele que matou sem querer está em cima da escada, aquele que matou de propósito está embaixo da escada, aquele que matou sem querer está em cima, e agora um cai em cima do outro, aquele que matou de propósito foi morto, aquele que está lá em cima matou sem querer na frente de testemunhas, ele vai parar numa cidade de refúgio. A outra história que nós contamos é a história que a Gemara conta na Sefer Taanit do Lulianos e Papos, que quando eles foram pegos para salvar a comunidade, na verdade, e foram... foi dado o veredito pelos turianos que eles vão ser mortos. E eles viraram para os turianos e falaram, quer dizer, os turianos primeiro falou: escuta, se vocês são do povo do Hananiá, Mishael e Azariá, que entraram na fornalha e saíram vivos, vamos lá, que Deus venha agora e salve vocês. Então eles, Sadiquim, Lulianos e Papos, responderam: peraí, eles mereciam continuar vivos porque eles saíram. Nós, já foi decretado que nós vamos morrer. E de qualquer jeito nós vamos morrer. Se não for você que vai nos matar, vai ser outra pessoa que vai nos matar. Chegou a nossa hora. Mas saiba de uma coisa. O fato que você é que vai nos executar, Deus vai se vingar de você. E de fato, assim que ele executou os dois Lulianos e Papos, ele foi morto também, os Lulianos. E aí nós fizemos uma pergunta. E no final das contas, a pessoa aqui parece que é um instrumento de Hashem para fazer aquilo que Hashem quer. Por que a pessoa depois é castigada por isso? Essa pergunta o Maimônides, o Rambam, faz. O nosso amigo Meir Ben Natan também fez. O Rambam, o Maimônides, faz essa pergunta. Onde ele faz essa pergunta? Sobre o Egito. Ele fala: por que os egípcios foram castigados por terem nos escravizado? Afinal, já era um decreto. Quando teve o Brit Ben Abtarim, quando Abraão Avinu fez aquele pacto com Deus, com os animais, que o fogo passou no meio, lá naquele momento Deus avisou Abraão: seus descendentes vão ser estrangeiros numa terra, eles vão ser escravizados, vão ser oprimidos no... Já estava decretado? Já estava decretado que eles vão parar no Egito. Então por que que o Egito depois foi castigado por ter nos oprimido? O Rambam responde da seguinte forma. Ele diz: é verdade que tinha um decreto que eles vão ser escravizados no Egito. É verdade que havia um decreto que quem vai escravizar eles são os egípcios. Mas o decreto não disse que todos os egípcios precisam participar disso. Cada egípcio tem o direito de escolha e o livre-arbítrio se ele vai querer oprimir os judeus ou não vai querer oprimir os judeus. Ah, você, seu egípcio, oprimiu ele? Vai ser castigado. Quem mandou você fazer isso? Você que quis fazer. Tem um decreto, é verdade, mas você não era obrigado a executar esse decreto. Você quis executar o decreto, agora responde por isso. Essa é a resposta que o Rambam fala. O Ramban, Nachmanides, responde de outra forma. Diz o Ramban: sabe por que eles foram penalizados ali no Egito? Outro motivo. A verdade é que o decreto era que os egípcios vão escravizar os judeus. E a verdade é que os judeus tinham que ser escravizados pelos egípcios e não tinha escapatória. Mas os egípcios não fizeram apenas o que Deus decretou. Eles amarguraram ainda a vida deles. Eles foram mais além. Eles fizeram de uma forma bonita, entre aspas, aquilo, a missão que Deus deu para eles. Eles não estavam tão exagerados. O decreto era que vão escravizar, ponto. Oprimir do jeito que eles oprimiram foi exagerado. E por esse exagero eles foram castigados. E não pelo fato de eles terem executado o mínimo que Deus obrigou eles a fazer. Mas o Ramban ainda fala mais. O Ramban discorda do Ramban. Veja só a linguagem dele. Ele fala: Filu gazar she'echad mikol haumot yera lahem bekach bekach. Mesmo que foi decretado por Deus que alguém vai ter que oprimir ele, וקדם זה ועשה גזירתו של הקדוש ברוך הוא, e uma das pessoas se antecipou, e ele foi executar. Deus decretou que os egípcios precisam oprimir os judeus. E vem um egípcio e fala: Deus mandou, eu quero ser o primeiro. E ele corre para fazer isso. Zachar bedavar mitzvah, diz o Ramban, essa pessoa ganhou uma mitzvah. Era um decreto de Deus, ele tinha que executar. Diz então, Ramban, eu não concordo com você, Ramban. Você diz que quando a pessoa foi e fez, ele tinha livre escolha, se ele quer fazer ou se não quer fazer. Não, eu não acho. Ele tinha livre escolha, mas no momento que ele vai e faz, ele está fazendo uma mitzvah, porque afinal Deus quer que aconteça aquilo. Mas, continua o Ramban dizendo, Vedá vehaven, saiba e compreenda, que aí se nichtav venechtam beroshana lahariga. Uma pessoa que Deus nos livre, o decreto dele em Rosh Hashanah é que ele vai ser morto aquele ano. Não é naquela estima, oregoto. Não é por isso que está limpando aquele assassino. Não é isso. Bavur shafama tinigzara lá. Não estamos limpando agora o assassino só porque ele fez aquilo que já estava decretado. Urasha bavono yamut. Essa pessoa, esse assassino é um perverso e ele vai morrer por esse pecado que ele fez de assassinar o outro. Vedamom yadarotzeh yevuka. O sangue que ele derramou vai ser exigido dele. Vão cobrar dele. Continua o Rambam falando. Ele fala, sabe o quê? Quando a pessoa faz algo por uma ordem de um profeta, por exemplo. Ou seja, ele está sabendo que de fato Deus agora está ordenando para fazer aquilo. Deus está ordenando, mata aquela pessoa, vamos supor. E ele sabe disso. E ele samauta veratala sotreson bor osenicanizar. E ele quis fazer de fato aquilo que Deus ordenou. Deus acabou de decretar que tem que matar tal pessoa. E ele está sabendo disso. E ele quer fazer, executar aquilo que Deus ordenou. Não tem problema até aí. Avaliação curvo. Ele não tem um pecado, ele é lavreta, ele não tem pecado, ele é culto, ele tem um mérito por isso. Porque ele está fazendo o que Deus ordenou. Avalim samá mitzvah, garago sobesiná. Mas diz o Ramban, se a pessoa ouviu o decreto de Deus que tem que matar tal pessoa, e ele não foi lá apenas para cumprir a ordem de Deus. Ele foi lá também com ódio, e essa lava olhos. Essa pessoa tem um pecado. E essa pessoa vai ser cobrada por isso. Que o Lehebnit está vendo a ver aula. Essa pessoa teve intenção de fazer um pecado. Ele foi com ódio para matar o outro. Não é que ele foi fazer aquilo que Deus ordenou ele fazer. Ah, então se é assim, tem pecado nisso. Então se uma pessoa que sabe que Deus decretou para fazer agora um assassinato. E ele vai e ele coloca interesses próprios junto com isso. Ele está fazendo um pecado. Uma pessoa que não sabe que tem um decreto lá em cima, como todos nós, quem sabe os decretos? Quem já tem esse nível para saber o que Deus está querendo naquele momento? Então, se uma pessoa não sabe, ele vai e faz, o que ele fez? Para cumprir a ordem de Deus? Imagina, ele está fazendo o que ele quer, porque ele tem ódio, ou por outro motivo que seja. Ah, então se já tem interesses da pessoa dentro disso, e não tem nada do decreto de Hashem, mesmo que é um decreto de Deus, Mas já que a pessoa teve a intenção de fazer uma coisa errada, é considerado uma grande falha, ele é um assassino, e Deus vai exigir dessa pessoa e vai cobrar dessa pessoa. E por isso, vem aqui o Hillel na nossa Mishnah e fala que embora pode ser que estava decretado, ou melhor, é óbvio que estava decretado, mas sof metaifai e retufu. Todo mundo concorda com a continuação do que o Hillel fala. Aqueles que te afogaram vão ser afogados. Ou porque a pessoa teve interesse próprio, ou porque a pessoa fez além do que Deus queria que fizesse, eventualmente, se é que ele sabia que Deus quer que ele faça isso, que é muito raro uma coisa dessas. E se não, ele tem o livre-arbítrio, se ele quer ser aquele que vai ser o instrumento de Deus naquele momento ou não. E uma vez que ele escolheu para fazer uma coisa que não é boa, não tem problema. Diz o rei, ele só começa a fazer esse tufo. No final daquele que foi afogado, aquele que afogou, desculpa, é que ele vai ser afogado. Só para finalizar, embora já mencionamos esse ponto, esse comportamento que Hashem tem me dá, que neged me dá, dessa reciprocidade de levar as consequências, que cada um leva as suas consequências dos atos que ele faz, na verdade, é algo extremamente bom, e isso demonstra a bondade que Hashem tem conosco. Por quê? Porque a pessoa faz coisas erradas, e muito dificilmente a pessoa reconhece os seus erros. Mas, Deus não quer que a pessoa continue com o pecado, como nós falamos em Yom Kippur. Falamos algumas vezes em Yom Kippur, que Deus não quer matar o Urachá, mas sim quer que ele faça chover e ele continue a viver. Essa vontade de Hashem, ele quer ficar matando uma pessoa que fez uma coisa errada, Deus quer se vingar de alguém. Imagina, não é essa a intenção dele. Ele quer que a pessoa faça chover. Ah, mas a pessoa não sabe que ele fez uma coisa errada, ou não quer reconhecer. Então, Deus fala, eu vou te dar umas dicas de vez em quando. Esse é um relacionamento de Deus super próximo do ser humano. Eu vou te demonstrar. Você não lembra que ontem você fez isso e isso? Não tem problema. Hoje vai acontecer uma coisa que vai te demonstrar que ontem você falhou naquele ponto. E uma pessoa que Deus nos livre tem algum problema financeiro, ele tem que verificar, provavelmente algum problema ele teve na área financeira, ele vai fazer chover dessa falha dele e tudo vai voltar ao normal. A pessoa tem algum problema em saúde, Deus nos livre, deve ter alguma coisa a ver com saúde, ele tem que pensar. Esse é justamente o conceito de qualquer sofrimento, Deus nos livre, que uma pessoa passa na vida. Ele tem que aproveitar isso para parar e meditar sobre aquele ponto, o que pode ter a ver que ele falhou, e assim ele vai poder consertar aquela falha. E aí sim, como diz o Pasuk lá, Deus vai, não quer a morte daquele Irachá, mas sim, ele quer que a pessoa faça chuva e continue uma vida tranquila.